O nosso convidado tem muita história para contar dentro do futebol. E bota história nisso. Dava para fazer uma série. Começou no amadorismo. Viveu os momentos de glória do Estádio Olímpico e o surgimento do Serra Dourada. Para se proteger, ia para o estádio armado. Outra vez, teve a ajuda da mama para não apanhar. Abandonou os gramados já faz um tempo, mas até hoje é respeitado por atletas, torcedores e dirigentes. Ficou curioso? Daqui a pouquinho eu conto quem é ele. O nosso convidado é Urias Crescente Alves Júnior, carinhosamente conhecido no mundo do futebol goiano como Tio Urias. Olá, Tio Urias, tudo bom? Como é que vai o senhor? Permita-me essa liberdade, Tio Urias.
Eu autorizo você a usar qualquer expressão que você achar
convém. Ok. Só tem uma longa história no futebol goiano, né? Como árbitro de futebol e com outras funções. Também só começou ainda na sua cidade, em Morrinhos, lá na década de 1940. Como é que foi esse começo?
Eu quando vier estudar, o Padre Osvaldo, que tomava conta do esporte, ele tinha a equipe do ginásio e tinha da Cruzada Eucarística. E ele fazia o campeonato dos dois. Agora, eu jogava futebol, mas a minha paixão era o apito. Um dia falou, olha, você não vai ser jogador, você vai ser um juiz. Desse dia em diante, ele me batizou e eu achei por bem, abracei o apito e fiquei 70 anos carregando o apito.
Tá legal. Nesse período lá em Morrinhos ainda era amadorismo. E quando é que o senhor começou a se profissionalizar, virar árbitro profissional mesmo?
Não, quando eu fui em 46, eu vim para Goiânia, capital. E ainda eu fui para a Escola Técnica de Aviação em São Paulo, com 20 anos. Lá eu comecei a trabalhar e apitava na escola, porque a escola tinha uma média de 2.500 alunos, então tinha um campeonato. Eu tinha, apitava porque gostava. Depois eu fui convidado lá numa várzea, porque lá dava um dinheiro, sabe? Então a gente estudando naquela época, e lá eu fiz o curso com professores da Paulista, não na Paulista, mas com os professores da Paulista. Quando eu desliguei da escola, eu retornei a Goiânia. E, aliás, eu retornei a Goiânia e em 1950 eu comecei a visitar a Federação de Desporto e comecei a apitar então aqui. Então, oficialmente, eu comecei em março de 50, na Federação Goiana de Desporto.
Na antiga FGD. E nessa época, os estádios de futebol eram abertos, não tinha segurança. Como que era? Tinha que ter muita coragem para segurar o apito naquela época, né?
Alcumbre de ser uma coragem estúpida, porque quando você tinha, não tinha estádio. Você chegava no interior, tinha a base, aquela periferia, lá estavam as duas metas. Aí, no dia do jogo, eles pegavam água com cal e faziam as marcações do jogo. E você ia para lá. Então, era tudo aberto. O torcedor ficava à vontade, entrava em campo para abraçar o jogador. Quando você marcava um pênalti, tinha que saber o torcedor que ia lá comentar, quando você expulsava, ele ia lá defender o jogador dele. Então você tinha que estar preparado para tudo isso. Porque, do contrário, quando você assistia um, dois jogadores, dois torcedores junto de você, chutando você.
E como que era essa história? É verdade? Às vezes vocês tinham que viajar armados para se defender mesmo de uma possível ameaça de dirigentes e torcedores?
Pois, o caso é o seguinte, você não tinha segurança, não tinha polícia naquela época, não existia. Então, você estava com armado. Quando o torcedor viu, você mostrava, falava, não vem não, ele falava, não vai, que ele está armado. Então, eles fugiam logo de você, sabia que não vinha. Quando você terminava o jogo, eu usava um macacão. Você trocava a roupa no hotel e ia para o campo. Chegava, você tirava, botava numa bolsa, deixava lá água para você hidratar no intervalo, e deixava a sua arma ali. Porque quando terminava, eu metia um macacão móvel de segundo uniforme e botava ele na cintura. Vinha na meia dúzia de torcedor em cima, você falava, olha, o juiz ficou lá dentro. Aqui é o homem, não vem não. E ele olhava, então parava ele na mata e você caía fora.
Agora conta uma história para mim. Essa arma, o senhor chegou a usar, dar tiro para cima ou ficava só guardada?
Você não tinha policiamento naquela época, então você tinha que resguardar fisicamente. Porque o torcedor terminava o jogo, ele vinha em cima de você. Você às vezes mostrava, muitas vezes você não vem porque o juiz ficou lá dentro do homem. Eles caíam fora. Quando eles acertavam, você dava lá um tiro para cima ou para o chão, eles corriam, você corria também. Você salvava. É, estupidamente naquela época, mas era assim, era o meio.
Tá,
Era o
então
meio.
ajudava a acalmar os ânimos, então, né? Agora, parece
Acabou usando.
aqui em Goiânia, no Estádio Olímpico, também só passou um apuro e na época sua mãe, a dona Esther, é isso mesmo, né? A mama chegou lá e deu um jeito na situação, é verdade isso?
Quando era uma confusão, eu deixava quando terminava, porque eu não separava briga de adulto, não. Eu deixava brigar, anotava, eu chegava e falava, primeiro o visitante, o senhor está expulso, mandava embora. O caso eu estava pitando o jogo, entendeu? Quando eu terminei o jogo, eu expulsei, jogava o Goiânia e o fazendo aí, era o do Zé Decreto. E eles usavam muita violência, eu expulsei quatro. E eles vieram para bater. E a vizinha lá em casa, minha mãe, que morava em 69, o pessoal vai bater no guiz. Olha, minha mãe é uma italiana, filha de um calabrês. Você conhece bem a raça. Ela passou no meu pai da barra da segurança pública, ela bateu na polícia, morava pertinho. Quando ela chegou, eu tinha terminado o jogo. Quando eu entrei, o pessoal aí comentando, ela me bateu um avental, você está italiano, é um avental e um lenço. Ela puxou, falou, ninguém vai bater no meu filho. Correu todo mundo, até eu assustei. Quando eu olhei, ela estava branca, eu enrolei o revólver no avental dela. Aí veio um capitão da Guarda Municipal, queria tomar um revólver. Não, calma aí, coisa, eu acalmei a situação. Mas isso aconteceu, infelizmente, né?
Ainda no Estádio Olímpico, o senhor chegou a apitar partidas que tinha o rei do futebol, Pelé. Como que ele era dentro de campo?
O Pelé tinha uma elasticidade incrível e muito inteligente. Você tinha que ter um vivido com ele, porque quando o Santos estava perdendo, empatado, ele ia para a área. E ele conseguia fazer uma simulação com penalidade máxima. Então você tinha que estar muito próximo dele para não deixar ele tapear você. Entendeu? E eu tive vários que trabalhando, inclusive eu tenho uma camisa autografada com ele.
Na linguagem do futebol, veja bem, no linguajar do futebol, o Pelé era malandro, gostava de cavar um pênalti, uma falta.
Exatamente. Ele tinha uma facilidade para ludibriar a arbitragem, como outros também, como vários outros que tinha. Mas ele tinha uma parte tão elétrica que quando você eu mesmo já tinha enganado com ele.
Agora, só foi o primeiro árbitro goiano a apitar uma partida no Estádio Serra Dourada. Não foi a inauguração, Goiás 2, Seleção Portuguesa 1, mas foi o primeiro goiano a soprar o apito lá. Que partida foi essa? Como é que foi isso?
Eu vou te explicar uma coisa para você. Quando eu ia inaugurar com Portugal e coisa, mas acharam por bem e chamaram o Armando e eu fiquei, pois não vou trabalhar com bandeira agora, não. Aí eles me escalaram no jogo seguinte, que era a Seleção Goiana e a Seleção Nacional, que era o Flamengo naquela época. Aí foi eu o primeiro ato que apitei uma partida dentro do Serra Dourada. Quando eu cheguei, que eu entrei no meio do campo, 70 mil pessoas, conforme a crônica disse, eu chorei, mas chorei de alegria. Quem habitava nos campos abertos, nas periferias da cidade, na lama, deu um estado daquele, eu olhei e agradeci a Deus. Olhei de um lado para o outro, aí lágrimas vinham, mas de alegria. E apitei aquele jogo, e foi marcado na meu coração, como o homem que teve o privilégio de inaugurar o Serra Dourada. Como inaugurei mais dois.
Quais foram?
Eu com o JK em Itumbiara,
Itumbiara.
o Vasco da Gama completinho, lá o jogo foi 0-0. E apitei também o de Séries, que era o São Paulo completinho, que o João trouxe São Paulo, que ele era torcedor de São Paulo, e trouxe completinho. Lá o São Paulo ganhou de 1-0.
Depois que o senhor abandonou a arbitragem na década de 1990, o senhor passou a trabalhar na federação, instrução de árbitros, delegados de partidas, mas o senhor foi inovador também no treinamento de árbitras mulheres. Como é que foi essa iniciação das mulheres no apito?
E até 93, que eu era a CBF me chamou para coordenar o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Era um campeonato todo ano das seleções das federações. Era 20, 22 seleções. Aí eu e o Lindonô Ribeiro fomos para lá com o meu secretário e nós fomos trabalhar. Então, de 93 a 2001, eu coordenei esse campeonato. E nesse período, eu comecei com 12 árbitras femininas. Quando terminou, eu tinha 40. Eu tenho uma fotografia delas, porque eu ensinava, eu transformava. Então, quando eu deixei em cada estado uma dupla de FIFA. Exatamente, em condições de apitar FIFA.
Muito bem, seu Urias. Agradeço muito, senhor. O nosso tempo, infelizmente, acabou. Agradeço por ter dedicado seu tempo para conversar com a gente aqui. Muito obrigado e até a próxima.
Então, eu quero aqui agradecer a vocês, porque através de vocês eu posso contar a história do futebol em Goiás.
TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.